agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother. Quatro contos de terror de quatro culturas muito longe.
Vamos lá! Antes de começar, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. É legal não. Que o ouvinte também saiba disso e que ele esteja nos acompanhando. É uma experiência, né, Vitinho?
É sempre uma experiência. A gente tem essa... O termo científico é fogo no cu. A gente tem esse fogo no cu aí pra poder querer fazer coisa diferente. Mas é extra, né? Então acho que não tem problema, né? Já que é extra, toma aí uma coisa a mais aí. Então é coisa a mais. Os episódios bonitinhos estão lá toda quarta-feira. Então a gente pode meter o louco. E que louco a gente vai meter aqui hoje, menino Nico?
Ah, é o louco. O louco de quatro lugares diferentes. E o louco assustado. Eu não sei fazer voz de medo, mas eu vou tentar. A gente escolheu quatro contos. A gente, quando eu digo a gente, o trabalho, quem faz é o tio. Ele é professor, tem que se fuder. Quatro contos, quatro histórias de quatro cantos desse lugar que vocês chamam de mundo, que eu não acredito muito no conceito. E a gente vai ler pra vocês.
Caramba, você manda muito mal. A questão é que é Halloween, né? Halloween, temática de Halloween, de terrorzinho, aquela coisa de travessura e gostosura. Então, a gente fazia isso, né?
O filme do Adam Sandler novo é muito ruim. Tu assistiu, Vitor?
Não? Parece a mulher da Top Term, velho. Você não consegue.
Eu não sei. Eu assisti ontem o filme do Halloween, do Adam Sandler.
Ah, é de Halloween?
É de Halloween, por isso que eu tô comentando. Eu só faço gancho aqui. E eu pensei várias coisas durante o filme. Primeiro, que se a galera descobrir que o Adam Sandler é um cara conservador, e ele é, o pessoal vai perder muito amor por ele. E a segunda coisa, é bem ruim, né? É o filme clássico do Adam Sandler, assim, meio ruim, né? Mas maneiro, é isso aí. Maneiro. Vamos trabalhar, Vitor?
Vamos trabalhar.
Roda a vinheta aí, que agora vai entrar a primeira, que é a lenda do... Ué, Gombel? Como é que se fala?
Queria muito que ficasse.
Como é que é?
Ué, Gombel. Ué, Gombel.
Eu falei certo pra caralho. Vamos lá. Ué, Gombel. Essa é uma lenda da Indonésia. Roda a vinheta da Indonésia. Gira a roleta. Ué, Gombes. Ué, significa... Moça! E Gombel é um monte em uma cidade chamada Semarang. Ué, Gombel!
Ai, meu Deus,
é um espírito atormentado! Ele é um espírito, não te mete na história. Ué, Gombel vai te pegar. Ué, Gombel, odeia professor. Deixa eu ler. Ele é...
Vai, moleque, vai, faz seu jogo aí.
Ué, Gombel é um espírito atormentado que toma a forma de uma moça com seios muito compridos. Olha ali, comissão de frente xarope estourando. Mais compridos do que as pernas dela. Pô, a coluna fica, né? Esse espírito... Bom, eu vou ler aqui. Segundo a lenda,
a história de Ué,
Gombel, a moça do monte, ocorreu... Ô, meu, para as pessoas ficarem assustadas, caralho, fica em silêncio, senão ninguém vai ficar com medo. Segundo a lenda, a história de Ué, Gombel, a moça do monte, ocorreu em uma aldeia de Bukit Gombel. Óbvio, né? Ué, Gombel. Na cidade de Semarang. Puta pico massa. Nessa aldeia vivia uma mulher e seu marido. Eles foram casados por muitos anos. Mas depois de um tempo, o marido descobriu que ela era estéril.
É, mano, plot twist.
Põe o som estéril aí também na edição. Uou, 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 todo lado da orelha. Todo outro lado da orelha. Todo outro lado da orelha. Quando é estéreo, não quer dizer que é a mesma coisa que o áudio. É só que não tem filho, que não pode ter filho. Vocês sabem disso, que vocês não são ignorantes. Eu imagino. Ele passou a deixá-la sozinha em casa. Não, não acredito que ele fez isso. E negligenciar a vida a dois. Não tava maciando ali. Ela passou anos praticamente sozinha, sem ninguém, na Tiris. Um dia, após ele sair de casa novamente, ela resolveu o seguir. Ah, foi seguir. Foi então que a mulher encontrou o marido, o quê? Atraindo. Tava lá dando a bomba ali.
Dois, quatro.
Botou o número de celular, botou o nome de da Samira, botou Rogério. Rogério do futebol. Eu tô ligado, esse cara fez isso. Ela transformou toda a sua tristeza em raiva e num ataque de fúria o matou.
Terceiro plot twist da história.
Desculpa, audiência, quarta do episódio normal. Logo após ela matar seu marido, o povo do vilarejo a perseguiu tanto que ela decidiu acabar com a própria vida. Setembro Amarelo. Reza a lenda que se as crianças saírem ao anoitecer, ela vai raptá-las. Mas ela só rapta as crianças cujos pais não estão cuidando direito.
Olha aí.
Ela leva as crianças pra sua casa. E lá, ela transforma fezes nos pratos preferidos de suas vítimas. E as alimenta para que fiquem mudas quando finalmente forem achadas. Essa ciência tá confusa, né? Porque...
tu... com a boca cheia de merda, sei lá, né? De repente você fica quieto, já comeu bosta. Eu não comi.
É, mas acredito que a ciência não suporta essa teoria de que coliformes fecais causam estresse nas cordas vocais. Mas o espírito lá sabe das coisas. Além disso, ela amamenta as crianças com seus seios gigantescos. Pode crer, filme manda filho. Independente da idade. Aê, tamo junto. Leite materno faz bem pra quem faz musculação, sabia?
Que é sério mesmo? Tipo,
os cara que fazem musculação bizarra assim, pedem em tomar leite materno. Então pode esse espírito, né? Pode aparecer na Casa Maromba. Segundo a lenda, ela faz isso para que os pais das crianças passem a dar valor aos seus filhos.
Tem que mamar um peito de grande pra aprender, mas
E vai comer bosta. É meio uma categoria do X-Videos aí que é difícil de achar. Tem que digitar muita coisa pra achar esse espírito. Depois de horas, ou até dias, quando ela percebe que seus pais estão arrependidos de não cuidarem bem dos seus filhos, ela entrega os filhos de volta. A população adulta local canta uma canção especial.
Explique melhor isso aí.
A população adulta canta uma canção especial. Quando andam pelo vilarejo, é aquela música do Shaggy. A Mistamon Bastem. Canta essa música. Especial quando andam pelo vilarejo. Vilarejo. Para encontrar as crianças raptadas. Que subitamente aparecem do nada. Quando o Wewe Gombel decide devolvê-las.
É, a coisa terrorizante. É... Isso é uma lenda da Indonésia, né?
Medo
é tipo, é do nível chupa-cabra, né, Brad? Tipo assim,
de medo de perder a audiência depois desse episódio.
Não, vai embora, eu tô vendo a galera indo embora. Não, gente, por favor, fica. Por
a
favor.
Próxima lenda, que é a que o Vitinho vai ler, essa é foda. Essa dá medo. Absurda, né? Porque essa outra é uma mulher com os peitos grandes, que é maior que as pernas. Acho meio excessivo até... Até pela piada, é meio excessivo, na real. E ela faz tu comer merda e chupar os peitos obrigatoriamente dela. E depois canta as músicas aí que ela devolve as crianças, de repente, do nada.
E tudo isso pra dar uma lição, né, pros pais.
É, não acho que seja uma boa justificativa pra raptar crianças. Mas, quem sou eu?
Fica a crítica aí, né, ao espírito Wewe Gombel. Tome cuidado aí, eu acho que um áudiozinho no zap.
Mas
avisando a família já é o suficiente.
Na Indonésia, eles não matam surfista que leva maconha pra lá? Tem isso, né?
É sério? Mataram?
Porque a Indonésia acho que tem uma política antidrogas muito, muito severa. E aí isso faz uns tráficos assim e os galera te mata.
Caralho, isso? Essa história é sem droga? Porra!
É, não.
Vagabundo é bom,
então,
vagabundo.
Então, pessoas, é bom. Se tu fuma maconha, eles te matam. Então, dá pra entender o povo de lá. É um povo complexado, com valores diferentes, né?
Muito bem, senhores. Agora, essa é a segunda lenda, o segundo conto de terror de hoje, que é Kushisake Onna. Essa história, senhor Nick, eu não vou contar, eu não vou contar com essa voz de Araci da Top Term.
Tá.
Depois sair da quimioterapia, olha só.
Te importa que eu tire a roupa pra escutar a história?
Não, fica à vontade.
Tá, só um pouquinho.
Desde que a gente se mantenha no Skype sem vídeo, eu não tenho problema nenhum com isso.
Tá, eu fico em contato com os espíritos melhor quanto pelado, vai.
Tá bom, olha só. Aconteça o que acontecer, não descreva o que você tá fazendo agora. Essa história tem várias versões e eu vou te contar uma delas. A lenda de Kushisake Onna. A lenda de Kushisake... Esse barulho com você pelado tá difícil, cara. A lenda de Kushisake Onna é uma lenda japonesa que, segundo a origem dela, né?
É do Japão. Nasceu
no período feudal. Nem o pior dos meus alunos, cara. Nem o pior dos meus alunos é assim.
Eu vou fazer a trilha Japão.
Já vai fazer a trilha agora mesmo, né? Tá bom.
Bambu.
Tá bom. Muito bem. No Japão feudal do século XII, ela, segundo a lenda, né, era uma das mulheres mais lindas de todo o Japão.
Ah.
E por ser uma das mulheres mais lindas de todo o Japão, ela se casou com um grande samurai. E eles começaram a vida a dois com muita esperança de serem felizes. Muito difícil, né? Muito difícil pelado fazendo...
Eu tô só te ouvindo, tô imaginando. Não, tô imaginando ela linda, uma japonesa linda, linda, tá?
Certo.
Tá, ela tá no Japão. Tá.
Isso. E, 7 vezes já.
E tem um samurai que imagino tem ombros largos e eles estão juntos. É isso.
Sim, exatamente.
Tá, até aí, casados. Até aí tudo bem. Até aí tá normal. Não tô com medo ainda.
Muito bem. Mas com o passar dos anos, o homem se mostrou muito ciumento. Ele era um samurai e vivia no campo de batalha, né?
Yeah,
um dia.
Yeah.
Eu posso fazer a sonorização? Vai ser.
Ah, pode ser, espada, samurai. Eles gritam espada, né, de atacar, é verdade.
Pega a espada.
Muito bem. Um dia, voltando de uma batalha, ele chegou em casa e achou que a sua mulher havia o traído.
Ah.
Ela jurou que jamais trairia o cara e não fez isso mesmo. Só que durante o ataque de ciúmes, ele puxou a espada que ele havia acabado de usar no campo de batalha e cortou a sua boca. Cortou de tal modo que os seus dentes poderiam ser vistos de orelha a orelha. A sua boca foi aberta completamente. E antes, pouco tempo antes dela morrer do sangramento, ele disse: quem agora irá achar você bonita? E ela morreu. Senhor Nikio, desde então, Kushisake Onna é uma mulher que vaga pelas ruas do Japão usando máscara.
Aê!
Parabéns
COVID,
aí.
Não. Grande prevenção. É. Não acho que seja a solução, quero deixar claro. Não acho que seja a solução sair batendo com a espada na boca de todo mundo. Porém, tem suas vantagens. Tem suas vantagens, pessoal aí tá se cuidando. Pode andar de máscara, 1,5 metros. Vamos lá.
Nos tempos atuais, ela usa máscara cirúrgica, bem na vibe do coronavírus mesmo, que cobre a parte inferior do rosto. Mais precisamente, cobre a boca desfigurada dela. O uso de máscara cirúrgica, pra quem não sabe, é meio que comum entre os japoneses, o que faz a Kushisake Onna passar meio que desapercebida entre a multidão do Japão. Contam que a máscara esconde um enorme corte na boca, que se estende de orelha a orelha. E tem gente que diz que quando ela tira a máscara, você vê uns dentes muito afiados, que são exibidos de uma forma horripilante. E a língua dela também é muito maior que uma língua normal. Acontece que a lenda, desde quando aconteceu no período feudal, ela é contada até os dias atuais. Dizem que ela ainda está solta. Ela ainda pega as pessoas nas ruas e sempre que ela pergunta, que ela pega uma pessoa na rua, ela faz uma pergunta. Ela faz a seguinte pergunta: Watashi kirei? Que significa, em japonês, você me acha bonita? Se a vítima responde sim, ela retira a máscara e pergunta: mesmo assim? E aí, antes da vítima responder a pergunta, a Kushisake, ela mostra a boca dela toda cortada, toda, os dentes afiados, a língua toda se contorcendo dentro da boca. E assim, no Japão, né, na língua japonesa, kirei quer dizer bonito. E kire é o imperativo do verbo cortar. É tipo corte, né, mandando cortar. Então ambas as palavras produzem sons parecidos. E isso faz a galera meio que morrer de cagaço, né? Porque se você fala, acho bonita, se você falar de um jeito com medo, você pode estar dizendo, pode cortar.
Ah! tá aí o plot twist.
É, primeiro, essa tem um plot twist só, é verdade.
É aventura com etimologia, é isso?
É isso aí.
O pessoal
aí
fica com medo de errar, que...
Isso, falar, tem que pronunciar muito bem, né, a palavra.
Tá bom.
Só que acontece, né? Se você for pego por ela, você vai ter dois destinos. O primeiro destino, se você responder não, agora eu não acho você bonita, né? Quando ela tira a máscara.
Vai pro Beto Carreiro.
Primeiro você vai ter a garganta degolada, né? Porém, se você disser sim, que você acha ela bonita, com aquela boca dela toda esmilinguida, ela vai fazer um corte na sua boca igualzinho o dela. Dizem lendas que a única forma de você fugir, e aí fica pra audiência aí, né? Audiência que tiver interesse pra saber o que fazer caso a Kushisaki Onna te pare na rua, uma pessoa, diz a lenda, que uma pessoa chegou pra ela quando ela perguntou isso. É, a pessoa respondeu de uma forma meio que sem sentido. Você é mais ou menos bonita. E aí, enquanto ela tava confusa, a vítima conseguiu fugir.
Ah, isso é uma técnica de defesa pessoal também, né?
Como assim?
Tu pergunta alguma coisa pra pessoa, pergunta que horas são quando a pessoa tá armada antes de tirar a arma da pessoa. Você, você ouvinte, não faça isso. Mas sempre dizem, né, pra te perguntar alguma coisa, assim, tipo, fazer alguma pergunta pro cara processar uma informação enquanto tu vai dar o bote.
Joga um cálculo, né? 600 vezes 30.
Dizem isso. Então, tem muito a ver a origem da defesa pessoal com a lenda da mulher da boca toda esfalepada.
Muito bem, seu Nick. Interessante que todas as lendas que a gente vai contar aqui hoje, você vê que todas elas sempre têm uma lição de moral, né? Tipo, nesse caso aí, o cara ciumento. Olha o que aconteceu, tá ligado? O cara é ciumento. Ele gerou um espírito do capeta, do mal que mata os outros. E a do outro era as famílias não podem largar os filhos na rua, né? E também não pode trair, né? Tem outra lição, né? O que não falta é a lição.
É, eu não achei muito boa a lição da primeira, na real.
O quê? Da mulher do peitão, por quê?
Ah... Não pode deixar as crianças sair na rua, brincar com as outras crianças?
Não, mas
esfrega os tetra cara.
Não, deve ser. Não. Aí eu não sei, tem que, né, mandar um e-mail aí pra Weber Gobel. Porém, pelo que eu entendi, é só quando a criança é meio que esquecida pela família. Tipo, a família tá cagando pro filho, aí ela fala: ah, vou ter que sequestrar esse moleque. Estilo anos 2000, lembra? Que no Brasil tava na moda de sequestro. No Brasil, anos 2000 era foda, sequestro. E aí ela dava um medo, né, nos familiares. Eu entendi isso, pelo menos. Aí interpretou de Weber Gobel, essa grande intelectual aí da Indonésia.
E agora? Agora é a vez da minha lenda. Deixa eu me concentrar, Vitor. Que voz tu quer que eu faça?
Eu acho que você devia mudar completamente pra ficar muito engraçado agora.
Ô, assobiador! Eu não vou conseguir fazer essa voz o tempo todo. Sobe a trilha da Venezuela. Trilha alegre, Venezuela. Vamos lá. A Vuvuzelas. Não, Vuvuzelas é na África do Sul. Mas tudo bem. Põe também a mistura de cultura. Venezuela são vários continentes em um país. Há uma lenda urbana na Venezuela em torno de El Silbón, que se chama... que na verdade significa... Ah, mas Barbie Girl... Não, o assobiador. Uma figura conhecida nas planícies do país. Legal que eu dou acento nas palavras que não dá medo, tipo planícies.
Exatamente.
Existem muitas versões dessa lenda. E uma delas é essa. Segundo a lenda, tu repetiu lenda muito perto do texto. Segundo a lenda, existia um casal de recém-casados, casado, que começaram o seu casamento, caralho. Seus casamentos muito felizes. Vitinho gosta de repetir palavra. Porém, com o passar dos anos, o homem se mostrou cada vez mais abusivo e alcoólatra. Ele tomava umas coisinhas. Os familiares foram na casa dele e quando o homem voltou do trabalho e viu seu próprio pai na sala apenas conversando com a sua esposa, ele achou que sua mulher estava o traindo com o seu próprio pai. Aí é ruim,
aí é ruim,
né?
Aí é ruim. Já passou por isso, Nick?
Não, ainda não. Não, nunca sabe, né? Mas eu acho que não. Tu também não, né?
Sim.
Sei lá,
velho.
Pesou o clima aí. Vamos voltar pra atenção. Num ataque de fuga, o jovem matou seu próprio pai. Isso aí dá ruim na prisão, na real, né? Matar a família...
Matar familiar, matar gente do bairro, né? Se for um cara que mata gente do bairro, né? Do tráfico, se a galera for lá, né? Também a pessoa se dá mal. Matar criança também, né? Na prisão.
Pode
não. Tem mais hierarquia aí, não sei como é que é a hierarquia, não.
E estupro também não é legal, né? O pessoal...
Isso, estupro também não.
Tá, então... Você tá dada a lista das coisas que não é pra fazer no Halloween. Matou seu próprio pai e depois que viu o que havia feito, ficou de joelhos, incrédulo, chorando. O seu avô puniu o neto amarrando numa árvore e o chicoteou impiedosamente.
Nada mais justo.
Depois disso, o avô passou pimenta em suas feridas.
Daí já tá exagerando, já tá demais.
Poxa, a polícia tava. Passar pimenta nas feridas é ruim, tá? Pois tem espírito que volta bravo. Eu sei que essa história não vai dar bom. E por fim, soltou os cachorros pra ir atrás dele. Ah, é ruim. Mordida de cachorro. É ruim. O homem nunca mais foi visto. Dizem que ele foi amaldiçoado pelo avô e por todos. Se ele foi amaldiçoado por todos, o avô já estava incluso, tudo bem. Mas o seu sofrimento e arrependimento transformou em Elzebub. Ele vaga pelas planícies da Venezuela com um saco com os ossos do seu pai.
Tá bem resolvido esse aí. Esse aí não precisa pagar terapia. Tá bem resolvido.
Caralho, velho. Tem que ser duas vezes a semana. Esse cara estando com os ossos do pai. O assobiador é geralmente descrito como um homem muito magro, vestido com roupas de vaqueiro e um chapéu de aba larga que esconde sua face esquelética. Conceitos de magreza variam muito de cultura para cultura e pode ser considerado belo em muitas e horroroso em outras, dependendo também do tempo, não só do lugar. Ele vagueia pelo campo e pelos matagais à noite, com ombros caídos e olhar para baixo, carregando uma bolsa pesada cheia de ossos e restos decompostos em suas costas. Esse cara não tá... Não tá bem.
Pô, cara. Faltou uma intervenção maneira aí, infelizmente, nosso querido assobiador, ele precisa resolver, acho que duas vezes na semana pode ajudar aí, né, uma terapiazinha, tem vários nomes pra indicar, e o amigo, né, cara, então acho que também que amigo também faltou ali, né, viu, ele bebendo, né, acho que essa é uma história muito mais de negligência de amizade do que de um caso aí de morte e homicídio.
Mas aqui tem, agora a história fica boa, porque, ó, fazer minha voz, ativando voz de terror...
Caralho, esse é de terror.
Fiel ao seu nome, a entidade continua assobiando muito alto. Ele também é muito alto e forte, com alguns relatos descrevendo como mais de 6 metros de altura. Isso é mentira. Aqui não veio. Aqui tava...
É o rancônico. O rancor de Crécio, não sabia disso, não?
Mas o troço que é legal, agora falando sério, é dessa lenda, é a mais legal de todas até agora. Tem o lance de assobiar, que aí tu pode ter um irmão mais novo, tu fica... no outro quarto. Então, acho que essa lenda faz sentido ter viajado mais e ter assistido. Venezuela tá bem nos contos de terror aí. Parabéns, povo venezuelano. Há rumores que ele ataca viajantes solitários, especialmente homens bêbados ou infiéis.
Aprendeu, né? Vamos dizer que não aprendeu.
Sim, ouvinte, você que dá umas fugidinhas aí, você ouvinte que pega e dá umas voltinhas, que dá os logo, dá os alô pras mina aí, pros caras nas DM, ele vai atrás de ti se tu trai, tua mina ou teu cara. Diz a lenda que apesar de seu assobio ser escutado alto, e próximo, ninguém consegue ver de onde ele vem. E ao contrário da lógica, quando o som diminui e parece mais distante, é quando o assobiador está mais próximo.
Esse episódio
não vai dar. A gente vai acabar deletando, vai ficar muito ruim.
O que a gente
aprendeu, Vitor?
Você não leva nada a sério?
Ah, tá. Tu levou a sério o assobiador. O assobiador que não gosta de quem dá em cima de mulher casada.
Muito bem.
Qual a tua lição, Vitor?
Do assobiador?
Do assobiador? Tem que ter uma lição. A gente tem que dar moral na história. He-Man. Vamos lá, moral na história.
Tá, beleza. Ouvintes, se seu pai estiver na sua casa, às vezes ele tá só levando correspondência, tá ligado? Ele não tá comendo tua mulher, não.
É.
Teu pai, brother. Abre o olho aí, cara. E ó, coronavírus tá aí, tá? Bate em gente velha. Gente velha que é capaz de morrer. Então aproveita seu pai, conversa com ele, vê e de repente, pô, o cara tá ali levando correspondência, querendo ver como é que você tá. E aí você acusa ele de uma traição. Mas aí merece virar um espírito atormentador de 6 metros de altura que vai contra as leis da física. Pra mim, eu acredito nisso.
Ele pode também estar derrubando a tua mina. Fica com medo. Ele pode
ser. Amigo, você tem muita expressão pra
ele. Ele é o coronavírus. Ele tá matando a tua vida.
Ah, coronavírus. O velho que tá matando a tua vida é o coronavírus.
Ouvinte, desculpa. É pela primeira vez eu vou pedir desculpa no podcast. A gente não sabe muito bem o que tá fazendo, mas tá muito assustador. Tá cheio de
porra, pra caralho. Então. Muito bem, Chernick.
Agora,
cheio de escuro. Vinheta!
Agora, senhor Níquel, a gente vai contar uma história sobre os Tokoloshe.
É, quando eu não sei o que significa, eu não consigo ficar com medo. O que é Tokoloshe?
Os Tokoloshe, senhor Níquel, é uma lenda de uma criatura sobrenatural, muito temida por povos africanos.
Ah, o homem branco.
Há muitos anos atrás, Níquel, diz uma lenda que um homem muito invejoso se aproximou de um feiticeiro Zulu, que é uma tribo da África, e pediu para ele ajudá-lo a se vingar de uma pessoa. O feiticeiro, ele percebeu ali uma oportunidade. O homem estava desesperado, Níquel. O homem precisava daquilo. Então, ele cobrou caro pelo trabalho.
E disse
que ele poderia fazer um feitiço de invocação. Ele poderia invocar um Tokoloshe.
Esse nome é bom, na real. Esse nome é bom. É bom demais.
Muito bem, senhor Nico.
É o nome pra cocô, né? Vou largar um Tokoloshe, né? Tá real.
Na mitologia Zulu, senhor Nico, o Tokoloshe é uma criatura que um feiticeiro necromante cria usando um cadáver, principalmente a língua do cadáver. A condição para a invocação seria a alma de alguém que o homem amava, mas ele não poderia escolher quem.
Olha aí
a plot twist já começou assim. Será que ele vai aceitar?
Tô sentindo.
Será que a vingança vale o coração, a vida de alguém que você ama?
Ai. Roda a vinheta.
Depois
comerciais vocês vão ficar sabendo. Vai.
O Tokoloshe que decidiria qual pessoa que o homem amava que ele pegaria a alma. Pra quem não é familiarizado, o jeito mais fácil de explicar, né, pra quem não pode ver um Tokoloshe agora no Google Images. A criatura é uma mistura de zumbi, assombração e demônio. Sabe? É uma coisa boa, coisa gostosa. Hein? Sabe o Gremlin, Nick?
Sei, gosto dele.
Ele é um Tokoloshe, Nick.
Ah, se põe na água, se reproduz e é bem fofinho.
E é verdade que tipo, o Gremlin é baseado nos Tokoloshe.
Sério?
É sério. Os Tokoloshe, quando eles bebem água ou eles botam uma pedra na boca, eles ficam invisíveis. Então até esse negócio de água tem também.
Caralho, o Gizmo é tão fofinho, né?
É, bonitinho mesmo.
É fofinho demais. Eu queria fazer carinho nele.
E é bem tranquilo, né, cara? Tipo assim, tudo bem que ele pode virar um assassino e tal. Mas é até fácil de você não botar ele, né? Só não alimentar depois de meia-noite, não é isso?
É, mas aquele é normal encostar em água, né?
Não, mas a água acho que ele se multiplica.
Então, mas o Gremlin também se multiplica na água, né?
Quando ele vira. Mas aí, uma multiplicada é tão ruim, não.
Ah, mas vários Gremlin, não é ruim, cara?
É igual gato. Gato é foda também.
Não pode pôr
água.
Muito bem, senhor Nico, o Tokoloshe, ele matou a pessoa que o nosso querido homem fictício dessa história mitológica, mentirosa, queria matar. Porém, ele não parou por aí, senhor Nico.
Foi uma linha nova agora do texto que tu parou errado. Ficou procurando.
Mas
porém,
não posso pausar. Eu tenho que fingir, eu pego os meus erros e transformo em características da minha grandiosidade.
Assim você criou uma grande pessoa, Vitor. Tá certo. Quando falar assim, eu tenho que falar assim também.
Mas ele não parou por aí, senhor Níquel, como eu acabei de falar e tô lendo de novo. Ele foi até a casa do homem.
Não!
Sim.
Não.
Pra ele foi até a casa do não. homem que o invocou pra cobrar a alma de alguém que ele amava. E o Tokoloshe entrou no quarto de sua filha.
Eita!
E a matou.
Matou, matado.
Matou de morte matada.
Ah, matou como?
Tem. Aí não sei também. Aí não tem. É mentira, né? Isso aqui é mito, tá ligado? Sabe que não, é tudo que a gente tá contando.
Não estraga a história, inventa. Matou, matou ela com um copo d'água cravado do olho. É.
E o copo tinha água ainda, tá? Então foi uma loucura. Ai, meu Deus. Mas muito bem, Nick. Uma coisa que é interessante é que em 2010, agora falando sério, em 2010, lá em Botsuana, na África, a galera meio que em 2010, por ser ontem, a galera falou que, tipo assim, não, os Tokoloshe voltaram, né? E aí a galera começou a falar que, tipo, umas crianças estavam sendo violentadas por Tokoloshe numa escola muito doida lá. E aí várias crianças foram atacadas e algumas delas foram vítimas mais de uma vez. A maioria das crianças que sofreram na mão do Tokoloshe, elas tinham em torno de 12 anos de idade e elas sempre ficavam manifestando os mesmos sintomas. Ficavam em estado catatônico, né? Sem reação, meio travadona, tipo Chaves, né? No piripaque, por horas. E eles também, as crianças também sofreram abuso sexual.
Era professor de educação física, com toda certeza. Mas com toda certeza, é professor de educação física. O padre é o professor de educação física.
Ai, meu Deus, cara. Mas lá na África, né, em Botsuana, a galera falou que realmente voltou. Os Tokoloshes voltaram, eles estavam meio que esquecidos pela galera já faz um bom tempo. E tem aqui um relato, Nika, pra trazer pra você. De um pai, o Leniatsu Galebetue, de 29 anos. Ele contou o que houve com a sua filha. Ele falou o seguinte, ó. Minha menina não vai voltar pra escola até que aquela coisa maldita tenha ido embora. O que houve já foi o bastante. Ela foi a primeira a ser molestada e tem sofrido ataques sucessivos desde então. No primeiro dia, um garoto da escola chegou correndo no meu quintal, dizendo que os professores, eles haviam dito que era pra chamar pra levar pra escola. Tá muito mal escrito o texto, mal. No primeiro dia, o garoto chegou aqui em casa me chamando pra ir na escola que minha filha tava mal. E aí, chorando, ele me contou que a minha filha tinha caído desmaiado na escola. Os professores levaram ela para um hospital e quando eu cheguei lá, minha filha estava caída num estado catatônico, com seus olhos bem abertos e uma saliva grossa esbranquiçada correndo pelos cantos da boca. Foi uma visão lamentável. Minha filha não vai voltar para a escola enquanto aquela coisa não foi expulsa de lá. E aí uma outra mulher, a outra mãe, falou o seguinte, minha filha tem 12 anos, foi atacada no mês passado enquanto estava em aula e eu a levei para a igreja lá, a New Good Shepherd Church, uma igreja evangélica, importante deixar isso claro. E os profetas me disseram que ela foi atacada por um Tokoloshe.
Ah, então é Tokoloshe mesmo.
Então é Tokoloshe, é.
Ah, não, se falar, isso. Tá, é Tokoloshe.
Pra ela, só feiticeiros podem dar um jeito na coisa. Olha aí.
Que é pra matar o Tokoloshe, tem que ser feiticeiro?
Eu não sei exatamente como é que funciona os caminhos, né? Os mistérios entre o céu e a terra, Nico. Mas eu acho que apenas o poder de Deus pode enfrentar o poder do diabo.
Ah, eu achei que era só... Tokoloshe não gosta de sal grosso no tapete. Quando põe a patinha no tapete, tem sal grosso. O Tokoloshe, ele machuca a patinha dele, né? Tem essa lenda também. Não sabia disso aí?
Você acabou de inventar, né?
Não, isso é real. O Tokoloshe não gosta, cara. O Tokoloshe não gosta. Isso e queijo... Queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola, Tokoloshe, olha... Mas ele tem repulsa, né? Não agride, ele só tem nojo. É, eu sou... Eu não sei se você sabe, eu sou um dos 33 maiores especialistas em Tokoloshe da América do Sul, né? Que eu estudei muito Tokoloshismo durante os anos que eu estudei lá na África.
Tokoloshismo.
É, Tokoloshismo 1, Tokoloshismo 2, né? É normal pra ti que tu não tenha esse conhecimento, porque tu é muito eurocentrista, né, Vitinho? Tem essa aí, né?
É, sou.
Beleza, não tem problema. Vamos, segue aí, né, nessa tua... A espiral, né? Que tu só olha pra ti mesmo, né? O redemoinho, né? Eurocentrista. E nunca aceita o que eu trago de cultura pra esse podcast.
Ah, entendi, Nico. Mas acabou a história aí, cara. A história é muito ruim. Essa é essa história mesmo.
Não é ruim, não. A gente sabe que do Tokoloshe. Esse nome é o que vai pegar. É o Tokoloshe.
O Tokoloshe que pega criança. O Padre Wellington. É o Tokoloshe. Entendi.
Vinheta! Ouvintes, acabaram as histórias de terror. Mas o terror continua porque os nossos governantes são...
Olha a crítica muito forçada.
Nós vivemos num verdadeiro filme de terror chamado Corrupção. E esse conto se chama Brasil. Ele começou em 1500.
Ah, e não, e tem mais casa vazia do que morador de rua.
Começa a pegar várias informações, né? Que tu sabe, assim, né?
É, vem, vamos junto, Boulos. Tu consegue imitar o Boulos pra fazer Boulos ler um texto de terror, um conto de terror?
Não, mas me dá uma semana que eu consigo. Sou bom.
Tá. A gente vai fazer o conto do Boulos. Vitinho. Vitinho.
Vamos começar sério.
O episódio de hoje foi mágico ou não foi mágico?
Foi completamente mágico, né? Tanto que a gente falou de feitiçaria, de espíritos, de lições, né? Eu acho que o ouvinte que ouviu isso aqui, eu acho que é impossível ele não ter, né, se tornado um ser humano maior no final desse episódio, porque são lições de vida, de espíritos. Espíritos que tiveram que sofrer, passar por toda a eternidade, pra você aprender um pouco. Eu espero que você tenha aproveitado isso entre as nossas risadas completamente irônicas e planejadas. A gente, durante todo o episódio, é tudo roteiro, né?
Tá escrito risos.
Isso,
Alexandre Risos.
Isso. Exatamente. Esse mesmo de agora, por exemplo. E eu acho que ficou muito legal. Não ficou, não, Nick. Ficou muito confuso, Nick. O que a gente ficou. Fez?
Eu vou fazer um gancho. Posso fazer um gancho?
Pode fazer um gancho.
O gancho é que Gremlins era um dos meus filmes prediletos quando eu era criança. Assim. Eu tinha um lance de ir pra locadora e eu esperava os filmes. Eu ficava. Enfim, sempre foi uma das maiores alegrias. E era Gremlins e História Sem Fim. Era um filme que eu curtia muito nessa época, assim. História Sem Fim, acho que até mais velho, na verdade.
Sim.
Aí eu fiquei sabendo que ia sair História Sem Fim 2. E eu fiquei eu fiquei louco, acho, provavelmente meio ano, assim. Fiquei louco meio ano. E eu ia na locadora. E quando é que chega? Eu chegava pra mulher da locadora e perguntava: quando é que chega? Quando é que chega? História Sem Fim.
Olha,
e aí, um dia. Isso tem a ver com a primeira história, porque tem a ver com o ser estéreo. Aí, um dia, chegou o História Sem Fim e eu comecei a pular e bater os braços. E eu bati o braço no meu saco. Meu próprio saco. E não doeu tanto, mas deu um barulho mais estranho que eu já ouvi em toda a minha vida. Tipo, como se tivesse estourado uma parada.
Caraca.
E aí, e na época eu achei que eu tinha ficado estéreo. E esse é o gancho que eu quero fazer, ligando todas as histórias aí. A primeira, a segunda e a terceira, porque eu sei contar, Nick, também. Sou matemático.
Ah, entendi. Não, a matemática foi impecável aqui. Eu quero falar um pouco do meu filme favorito, que é Espíritos. De
nunca
terror.
Vi.
Cara, é um filme asiático mesmo. Ah. Acho que ele é coreano, tem certeza não. Mas ele dá muito medo, tem um final ridiculamente. Filmes, principalmente coreanos, japoneses, né? Eles têm uma outra pegada, né? Eles têm outro ritmo. E no terror, isso a gente não consegue meio que, como é que eu posso dizer, prever, né? O que o diretor, né, vai fazer e tudo mais. Então, dá um pouco mais de medo, né? A gente não saber muito bem pra onde que vai o filme, né? Porque assim, né, gente? A gente viu todo filme de terror hollywoodiano do Ocidente. A gente se acostuma agora a filmes desse outro lugar.
Ô, Vitinho, tu tem medo igual, tu não tem?
Eu tenho medo, sim. Tenho medo de terror, óbvio. O filme é feito pra isso. Mas é que quando é asiático, eu me cago. Mas eu também tenho muito medo de filme de terror cristão. Não evangélico, mas tipo assim, com temática cristã, tipo assim, demônios, exorcismo.
Tipo exorcista, tá.
Isso,
Annabelle tem alguma coisa a ver com igreja? Não,
Annabelle não vi.
É só uma boneca, só um bebê reborn.
Então, mas é porque a galera meio que... um bebê reborn. A galera meio que vai dando, né, ressignificando as paradas, mas eu acho que não, eu acho que é uma mistura mesmo. Agora, os tradicionalzão... que tem um padre que chega no interior e aí tem uma criança com a cabeça dando 360, isso dá medo pra caralho.
Ah, assim. Eu tenho medo de todo e qualquer filme.
Sério? De terror, assim, você morre de medo?
Morro de medo, todo e qualquer filme, muito medo, muito, 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 muito medo, muita vontade.
Sério
de chorar.
Sério tanto assim, cara?
Eu comecei a ver mais, enfim, porque eu vejo tudo e pra analisar a parada, porque eu nem assistia no cinema, porque eram os filmes que eu pulava, porque eu tenho muito medo, assim, mas não medo que fica depois, né, só medo na hora, porque mesmo quando eu sei, tá silêncio, tem um espelho ali, vai acontecer, a mina é muito bonita.
É, isso que eu tô falando, né.
Mesmo assim, eu tô ligado, eu sei, o ator mais caro morre por último. Eu tô ligado nas paradas, mas mesmo assim eu fico, puta, velho, com muito, 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 muito medo.
Você tem alguma lembrança aí de algum filme que você se cagou completamente?
Boa, tipo assim, cara.
Um que você...
Ah, todos real, assim, mas eu acho que eu comentei já que os Sinais eu vi no, numa fazenda igual e sozinho. Aí foi foda. Porque é de ET e tal, e tem toda aquela parada.
Sim. Então, é, ET dá medo pra caralho também, maneiraço.
Essas atividades paranormal, todos esses troços, eu tenho vontade de chorar, tudo.
Caralho, Nick, nesse nível, cara.
Não a ponto de chorar mesmo, mas eu fico com medo de. A ponto de fechar os olhos pra não ver as paradas, assim.
Sim, sim.
Mas deixa eu ver se eu tenho algum filme que eu indicaria de suspense. Pense e terror.
Bem, o meu é Espíritos, ou você, não sei se o ouvinte ele conhece, porque é bem famoso, mas eu me caguei, assim, litros mesmo. Assim. Fiquei mas muito
tem
cagaço. Duas,
tem a versão americana também?
Ou é só... eu acho que tem. Então, eu vi a asiática, que Espíritos, filme...
Eu vi o livro, na real. o livro é muito melhor que a asiática. O livro... Assim, o livro em espanhol, né? Que livro, que o livro em inglês e em coreano é muito, sabe? Ah, eu prefiro a versão de Cuba do livro.
Ai, o que foi esse episódio, cara? O que a gente fez?
Um erro, cara. A gente erra também. Aí no futuro, isso aqui vai acontecer, eles vão contar uma história de terror de como acabou um podcast. Uma pessoa do Rio de Janeiro e o gaúcho destruíram todo o trabalho. Meses gravando.
Não, mas vou te falar uma coisa real, cara. Eu acho assim que a gente não tem ideia, né? Que é do nada e esse vai ser o mais ouvido. Você sabe como é que é, né? Assim funciona. Existe a possibilidade que a gente fica perdidinho.
Não, mas esse aqui tá muito ruim. Então... Você ouvinte, quando você for repassar o podcast, pode repassar os outros pros brothers. Não precisa. Esse o de hoje. O de hoje vai virar. Eu imagino que foi o que o professor de educação física falou pras crianças lá. Vai virar o nosso segredinho. Esse episódio de hoje.
Que coisa isso.
Esse episódio não precisa repassar, galera. Tá louco.
Então é isso, seu Níquel. Essa é a história de 4 contos de terror de culturas de vários lugares diferentes.
Ficou com medinho, é?
Ah, duvido, moleque, eu duvido muito. Ficou... Eu duvido muito que alguém tenha passado uma sinapsezinha, umazinha.
Tu quer... também tem o conto do podcaster gaúcho carioca que mataram a pessoa que não compartilhou.
Caralho, mataram.
A gente matou toda a família da pessoa e botou caco de vidro na boca. Ah, fez morder o cordão da calçada, e cobrou um tiro de meta na nuca. O gaúcho e o carioca! Falou demais, chuta ela, gaúcho. Então, pessoas, se você não assinar, não conhecia o Story Pros Brothers, tem um monte de episódio que aí é legal. É mais pra trás. Ou mais pra frente também. Não deixa de seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcast e tudo mais. No Instagram ali, o @StoryProsBrothers. Segue lá, porque o Vitinho maluco faz umas aulas, dá umas aulas às vezes, né?
Isso, dá umas aulinhas. Inclusive, quando acabar essa gravação, eu tô indo pra lá agora. A gente, no fim de semana, né, senhor Níquel, eu dou uma aulinha lá de uma horinha. Aí, né, às vezes o tema varia, a gente conversa no Instagram, às vezes você participa também, né, durante um tempo lá, é sempre no fim de semana, eu aviso no começo do dia e aí lá de manhãzinho eu aviso, hoje à noite tem aula, e aí é só você assistir lá no Instagram. Não é não, seu Níquel?
A gente fica muito feliz quando vocês realmente compartilhem o podcast, então compartilhem, use a hashtag no Twitter lá, hashtag StoryProsBrothers, e repassem aí, marquem o StoryProsBrothers. Se vocês quiserem mandar um alô pra mim, eu tô no Instagram, no Twitter, é @AlexandreNíquel. Alexandre Níquel, NICKEL.
E se você quiser falar comigo, eu também tenho rede social, Níquel você acha especial. Ah. Eu tenho uma rede social, tem várias, né? Twitter, Instagram também, Facebook, é @ProfVitorSoares, Vitor sem C. E eu também tenho um outro podcast de história que se chama História em Meia Hora, com episódios novos todos os sabadinhos, beleza? Então segue nós aí, todas as quartas-feiras tem episódios novos, a gente sempre lança uns episódios extras aí de vez em quando, tipo esse que você tá ouvindo agora, no Halloween, que ficou muito louco, meu Deus do céu, o que a gente fez, tô arrependido. E é isso.
Um beijo, tchau, tchau, valeu.
Valeu.